Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, vitória dos trabalhadores rurais na convenção coletiva da fruticultura.
E mais, grupo interministerial vai discutir ações para a saúde e segurança do trabalhador rural.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
O impasse na venda do Parque Fabril da usina central Barreiros, em Pernambuco, está próximo do fim.
Após a audiência de conciliação entre representantes dos trabalhadores rurais, empresários, governo e justiça, ficou decidido que o valor da venda do Parque Fabril da usina Barreiros será reajustado. Mais detalhes na reportagem de Angélica Córdova.
A usina central de Barreiros fechou as portas em 1998, deixando 2.100 trabalhadores desempregados. Hoje, depois de pagar 14% do passivo trabalhista, a usina ainda deve 13 milhões de reais aos trabalhadores. A venda do Parque Fabril será utilizada para pagar parte da dívida. O maquinário foi arrematado em um leilão judicial por R$ 495 mil, reais, mas existiam lances de até R$ 2,5 milhões. Reais. Fato que revoltou os trabalhadores. Em janeiro, o juiz que cuida do caso autorizou a retirada das máquinas, mas os trabalhadores acamparam na porta da usina para evitar a saída do material. Quem explica é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Barreiros, Amaro Biá.
E quando foi agora, em janeiro, ele julgou e mandou retirar as peças. Então, revoltou os trabalhadores do campo e os operários, que protesta não contra a venda, mas contra o preço por qual ela está sendo vendida.
O operário Paulo Almeida, que representa a massa falida da usina, disse que apenas 14% das dívidas trabalhistas foram pagas. Parte foi recebida em casas que a empresa possuía, mas o operário reclama que até hoje as famílias não têm as escrituras. Paulo assegurou que os trabalhadores vão continuar lutando para uma valorização da venda do maquinário da usina.
Se isso acontecer, nós voltamos a acampar em frente à indústria de novo, ao Parque Fabril. Só vai sair quando resolver. Seja favorável ao trabalhador, né? O trabalhador não pode perder esse tempo todinho à toa, né? Para uma pessoa que não fez nada, né? Receber de presente os equipamentos da indústria.
As reuniões da semana passada apontam para o fim do impasse. O empresário que comprou o maquinário sinalizou que está disposto a pagar um valor maior do que os R$ 495 mil reais apurados no leilão judicial. Secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag, Antônio Lucas, acredita que a renegociação na Justiça só foi possível por causa da mobilização dos trabalhadores.
Uma das razões importantes foi a manifestação do trabalhador. Toda aquela manifestação que os trabalhadores fizeram foi ótima. Na verdade, ela ajudou o processo da audiência. Isso foi muito positivo, o trabalhador tem que estar alerta para isso. Quer dizer, se a gente quiser realmente garantir os direitos, tem que se ir para cima, manifestar, brigar, lutar pelos direitos. E a Justiça vai atender sempre quando houver manifestação dos trabalhadores para garantir seus direitos.
A usina Barreiros, em Pernambuco, foi inaugurada em 1930. Com sua falência, cerca de 30 mil hectares foram destinados para a reforma agrária.
Pelo fim da violência no campo.
Diante dos constantes acidentes de trabalho no setor da cana-de-açúcar, a Contag passou a integrar o grupo interministerial responsável por diagnosticar e indicar formas de garantir a segurança e a saúde do trabalhador rural.
Constituído a partir da pauta de reivindicações do Grito da Terra Brasil da Contag, o estudo de campo do grupo interministerial está previsto para começar este mês. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Em 2004, 12 trabalhadores rurais morreram vítimas do trabalho na cana-de-açúcar em Goiás. No ano passado, só no estado de São Paulo foram 10, e em Pernambuco, as mortes de trabalhadores rurais chegaram a 13 pessoas. O diretor de assalariados e assalariadas da Contag, Antônio Lucas, acredita que as mortes estejam ligadas a um conjunto de fatores que interferem no ambiente de trabalho, como a falta de alimentação, de equipamentos de proteção e ainda a falta de transporte e de alojamentos adequados.
O trabalhador continua na mesma situação. Pessoas estão morrendo, pessoas estão ficando doentes. Nós precisamos ter urgência isso. Isso é para ontem. Acho até que já demorou demais. Do Grito da Terra para cá, vem sair as portarias até agora. Entendemos que houve problemas por causa das eleições e todo esse processo aí que nós vivemos, mas que agora nós temos que começar a trabalhar. E como o próprio ministro, na época, nos chamou a atenção para que o grupo de trabalho seja um grupo ágil e que faça um trabalho mais rápido, não fica aquela coisa para toda a vida, nós achamos que até o meio do ano, por aí, já tem que começar a trabalhar e, no máximo, nesse ano já está concluído o trabalho.
O grupo de trabalho será composto pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde, do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Ministério Público do Trabalho e a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, também integram um grupo. A portaria da sua criação foi publicada no Diário Oficial da União no dia 3 de janeiro desse ano.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
A cadeia produtiva do biodiesel está ficando mais forte e, com isso, gerando mais oportunidades para a agricultura familiar.
Ao lado do presidente Lula, o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, participou da inauguração da unidade de produção da empresa Brasil Ecodiesel em Crateús, no Ceará.
No dia 10 de fevereiro, a Brasil Ecodiesel também inaugurou uma usina no município baiano de Iraquara. Mais informações a gente confere com a repórter Angélica Córdova.
A usina em Crateús começou a funcionar em dezembro. No Ceará, 4 mil agricultores são beneficiados pelo acordo de cooperação entre a Federação de Trabalhadores na Agricultura do Estado e a empresa Brasil Ecodiesel. Em 2008, o número de agricultores rurais atendidos deve subir para 16 mil. Além de comprar toda a produção, a Brasil Ecodiesel fornece aos agricultores as sementes das oleaginosas, assistência técnica e capacitação. Convênios semelhantes existem em outros estados, como Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, participou da inauguração da unidade de produção de Crateús. Para ele, a construção das usinas fortalece a política nacional do biodiesel.
Não significa dizer que o fato de estar se inaugurando uma usina, os trabalhadores estão já contemplados e resolvidos os seus problemas. Problemas existem muitos na área de produção, de assistência técnica, de crédito, de preço, mas entendemos que esses problemas precisam ser resolvidos na discussão do dia a dia.
Hoje, a Brasil Ecodiesel tem 3 unidades produtivas em funcionamento. Até o final do ano, a empresa deve inaugurar outras 4 usinas em diferentes estados. Para Manuel dos Santos, com essas iniciativas, a participação da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel ficará mais forte. Atualmente, a CONTAG participa de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Brasil Ecodiesel, a Agência de Cooperação Técnica Alemã e o Serviço Alemão de Cooperação. Manuel explicou como é a participação da CONTAG.
De encontros, de esclarecimento do programa, de ajudar os trabalhadores a compreenderem o processo, a se organizar, como melhor participar do processo de produção, de comercialização, para que não fique a produção do biodiesel, mesmo na parte da produção de matéria-prima, só voltada para o agronegócio. Como é um programa que tem tido uma certa preocupação baseada nas reivindicações dos trabalhadores e numa certa política que o governo Lula também tem adotado, então é importante esse convênio que nós temos aí com o MDA e que precisamos avançar no processo de organização, porque isso facilita um melhor resultado para os trabalhadores.
Atualmente, cerca de 90 mil agricultores familiares estão envolvidos na produção do biodiesel no Brasil.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Após 5 dias de negociações, os trabalhadores rurais do Vale do São Francisco definiram no dia 2 de fevereiro a convenção coletiva do setor da fruticultura.
Entre os avanços está o reajuste salarial com ganho real de 6,13%, beneficiando cerca de 150 mil trabalhadores rurais de municípios de Pernambuco e da Bahia. A repórter Vanessa Montenegro tem os detalhes das negociações.
Em fevereiro de 2006, o salário base da categoria era de R$ 314,00. Em fevereiro e março deste ano, passou para R$ 364,00 e em abril vai fechar em R$ 390,00, o que representa um ganho real acima da inflação. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina, em Pernambuco, Francisco Pascoal, o reajuste salarial dos trabalhadores vai refletir no desenvolvimento econômico da região.
Nós sabemos que o crescimento este ano aqui foi grande e por isso que nós estamos cobrando essas melhorias salarial para os trabalhadores, porque nós sabemos que necessita de ser mais investido aqui na nossa região, porque os lucros, eles são investidos fora da nossa região. não fica aqui no Vale de São Francisco. O trabalhador investe aqui porque ele compra mais alimentos, compra mais uma roupa para seu filho quando ele ganha mais. O lucro do patrão, ele vai todo para outras cidades.
Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juazeiro, na Bahia, Agnaldo Meira, o Vale do São Francisco responde hoje por 95% das exportações nacionais de uva e manga. E o volume de negócio de frutas frescas aumentou de US$ 440 milhões em 2005 para US$ 480 milhões no ano passado. Esses números revelam que o Vale do São Francisco está em expansão. Agnaldo explica que agora o sindicato vai acompanhar e fiscalizar as cláusulas da convenção coletiva.
Nós estamos fazendo jornal, distribuindo cartilha em panfletos, em contato direto com os delegados sindicais e com todos os trabalhadores em todas as empresas no Vale do São Francisco, para que os trabalhadores possam ter consciência de todas as cláusulas que conquistamos e, de fato, garantir o cumprimento dessas cláusulas, tanto nas sociais quanto as cláusulas econômicas.
O secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas Filho, fala da importância da organização dos trabalhadores para chegar aos resultados da convenção coletiva.
A organização do trabalhador, ela é forte, existe delegados sindicais de base com estabilidade no local de trabalho, isso nos dá uma condição boa para estar dialogando com os trabalhadores. Então, de um modo geral, a negociação foi muito boa, o setor que ainda está em crescimento, algumas empresas se instalando na região, a gente aposta que isso possa desenvolver mais, gerar mais empregos e fortalecer a organização.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Juventude, a força do movimento sindical.
Aproveitando o clima de preparação para o Festival Nacional da Juventude Rural, que acontece entre os dias 26 e 29 de março, a Voz da Contag entrevista hoje o secretário nacional de Juventude, Beto Cury.
A Secretaria Nacional de Juventude existe há 2 anos e é ligada à Presidência da República. Na Secretaria, o Governo Federal tem implementado uma série de políticas voltadas para a juventude do país.
Secretário Beto Cury, é um prazer recebê-lo aqui na Voz da Contag. Bom, primeiro eu gostaria que o senhor avaliasse os programas e as políticas para a juventude nestes 2 anos.
Primeiro, entendendo que esses 2 anos foram dados passos muito significativos. A criação da Secretaria, a implantação do Conselho Nacional, a implementação de 2 dezenas de programas direcionados à juventude, que pegam questões da qualificação profissional, da ampliação dos espaços na educação, na cultura, os programas do governo. Enfim, compreendendo que até agora passos importantes foram dados, mas ao mesmo tempo percebendo que tem um caminho longo pela frente, né, e que o resgate dessa dívida do Brasil com os jovens é uma tarefa fundamental que é muito importante, além da participação do governo federal, tenhamos também o envolvimento dos estados e municípios, mas também da sociedade civil organizada, para que a gente possa resgatar essa dívida num prazo mais rápido.
No Brasil, segundo o IBGE, são 48 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos. Desse total, cerca de 8 milhões vivem no campo.
Então, secretário, como que essas políticas públicas do governo chegam aos jovens do meio rural?
Nós já temos diversos programas já no campo. Nós, além do Pronaf Jovem, nós estamos, por exemplo, no final do ano, nós conseguimos emplacar o 2º Consórcio Nacional de Juventude Rural. E, portanto, essa é uma preocupação nossa, compreender que você não tem uma juventude, você tem uma multiplicidade de juventudes. Os acadêmicos que tratam do tema, inclusive, trabalham com esse conceito de juventude. Você tem a juventude urbana, a juventude rural, a juventude trabalhadora, a juventude estudante, a juventude do hip-hop, das periferias. Portanto, para se consolidar uma política nacional de juventude, tem que compreender que é preciso ter um olhar para todas essas juventudes. Portanto, é a preocupação do governo federal também fazer com que os programas cheguem aos jovens rurais.
Uma das grandes bandeiras da Contag é a criação de um pró-jovem rural. A Secretaria Nacional de Juventude já trabalha com essa possibilidade, secretário?
Com relação especificamente ao pró-jovem, ele tem toda uma especificidade. A sua estruturação, ela está prevista para regiões urbanas. Para pensar um pró-jovem no campo, é um outro programa, que é o que nós estamos discutindo com o Ministério da Educação, de pensar um programa aos moldes do pró-jovem, que combina qualificação profissional, que combina elevação de escolaridade, que combina cidadania com o pagamento de um auxílio financeiro aos jovens, mas pensar um programa aos moldes do pró-jovem, mas com uma estruturação metodológica, com uma concepção de implementação adequada às regiões rurais. Eu vou te citar um exemplo, só para você entender. O ProJovem são turmas de 30 alunos. Cada 5 turmas de 30 alunos formam um núcleo de 150. E cada 8 núcleos de 150 vão uma estação juventude de 1.200. Uma estruturação como essa, para os centros urbanos, dá para você fazer. No campo é muito mais complicado. Do jeito que o ProJovem está desenhado e está dando certo nas regiões urbanas, para o campo ele teria que ser redesenhado. Portanto, não é um ProJovem rural. É um outro programa que se assemelhe às concepções do ProJovem, ao conceito que o ProJovem trabalha com o jovem urbano, pensado e adequado à realidade do campo.
Secretário, o senhor teria um prazo para isso acontecer?
Eu prefiro ainda não te falar de data, porque todos esses desenhos de mudança estão sendo construídos para ser implementados em 2007. Pode ser que a gente faça primeiro essa experiência de ampliação nas regiões urbanas, para depois pensar alguma possibilidade. Agora, isso não descarta, a gente está discutindo com o MEC, já fazer alguma experiência no campo, nem que seja uma experiência piloto, para a gente avaliar, inclusive, a implementação dele. Mas eu prefiro não trabalhar com data, senão gera uma expectativa que depois a gente não tem condição de cumprir naquele prazo estabelecido.
Beto Cury, agora vamos falar um pouco sobre o Festival Nacional da Juventude Rural. Conta pra gente como a Secretaria Nacional da Juventude, ligada à Presidência da República, participa deste evento.
Nós temos apoiado essa iniciativa da CONTAG, sabemos que é o primeiro festival e esperamos que seja primeiro de outros e que ele possa ser rico, tanto na discussão das questões específicas que diz respeito ao jovem no campo, mas também que trate da temática juventude numa concepção universal, do significado, da dimensão que tem para a democracia brasileira a implementação de uma política nacional de juventude. E eu tenho convicção de que pela experiência, pelo acúmulo organizacional que a CONTAG tem, esse festival, o resultado será muito positivo.
Secretário Nacional da Juventude, Beto Cury, obrigada pela sua presença aqui na Voz da CONTAG.
O recado que vem da terra.
E o recado hoje vem do Mato Grosso, onde cerca de 200 jovens participam de 8 a 10 de fevereiro do primeiro Festival da Juventude Rural da região Centro-Oeste. O evento acontece na Chácara da Fetagre, Mato Grosso, no município de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.
O primeiro Festival do Centro-Oeste tem a presença de representantes do INCRA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e os diretores da Federação do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.
O festival define uma pauta da região para ser discutida no Festival Nacional da Juventude, que acontece de 26 a 29 de março em Brasília.
A coordenadora de jovens da FETAGRE do Mato Grosso, Dorenice Flor da Cruz, fala da importância do festival regional para os jovens conhecerem seus direitos e terem mais força para reivindicar.
Para eles estar conhecendo os direitos deles, né, realmente eles têm direito e têm mais força para estar lutando para conquistar o seu objetivo. A necessidade da juventude na área rural, a deficiência da educação no campo para a juventude rural, a falta de atividade esportiva, de incentivo para que essa juventude continue vivendo no campo e tenha uma vida de qualidade.
O Festival da Juventude do Centro-Oeste promove atividades culturais como festival de música popular e sertaneja, atividades esportivas como amistosos de futebol e voleibol, além das oficinas sobre educação do campo, valorização do esporte no meio rural e a valorização da cultura popular.
E ainda esta semana, de 13 a 15 de fevereiro, acontece o Festival Estadual da Juventude em Minas Gerais e de 14 a 16, os Festivais da Juventude do Pará, Roraima, Tocantins e Piauí.
E a gente encerra o programa já em ritmo de carnaval, na voz de Bete Carvalho, com o pupurri de sambas, Bafo da Onça, Cacique de Ramos, Oba e Água na Boca.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
É o bom, é o bom, é o bom. Nessa onda que eu vou, olha a onda, ia, ia. É o bafo da onça, que acabou de chegar, lê, lê, lê. Nessa onda que eu vou. Olha a rapaziada, vem dizendo no pé, as cabeças xingando, e como tem mulher, vejam todos presentes, olha a empolgação, esse é o bafo da onça que eu trago gravado no meu coração. É o bom, é o bom, é o bom, nessa onda que eu vou, olha a onda, ia, ia. É o bafo da onça que acabou de chegar, lê, lê, lê. Nessa onda que eu vou. Olha a rapaziada, vem dizendo no pé, as cabaças gigantes.
meu coração.